punir falsas denúncias sexuais com até 6 anos de prisão. Então é o seguinte, acusou, não conseguiu provar, 6 anos de prisão. Tá, é um projeto de lei lá da Argentina, seria o primeiro país, para você ver como tá bem solto essa questão aí de você acusar aí de importunação, de abuso, e aí ficar de boa.
O que você tá trazendo aqui são falsas denúncias, né?
Exatamente, tem que provar.
Vai na rede social, coloca o nome do cara, assassinato de reputação, o cara se ferra inteiro.
Sim, exato.
É o caso que a gente mostrou alguns, o próprio menino Ney sofreu isso lá na viagem em Paris.
Sim, perfeito.
Se não tivesse o vídeo, como que o Neymar estaria... E Roberto Cabrini, se não tivesse entrevistado
exatamente.
A moça. É assim que acontece no nosso país. A gente gosta de justiça, Emilhão. Então a gente... E, ó, só uma outra última notícia rapidinha, tá?
Ó.
Que a gente tem o...
Você fica no Instagram, tô vendo aí.
Deixa eu contar uma coisa pra você.
Instagram.
Olha o DM dele.
Instagram.
Deixa eu contar os bastidores aqui
Belas
desse programa.
Belas Russas.
Belas Russas aqui, eu vou te falar também.
Tem as russas.
Tem as russas.
Belasrussas.rs.
Eu vou colocar também.
Russinhas peladas.
Que isso?
Aqui, ó.
E pezinhos fogosos.
Aquela rodinha.
Tá quieto. Ele tá aqui, ó. Pezinhos
tá
fogosos.
Mas eu só coleciono o pé de uma.
Lá, tô vendo aqui.
Pezinhos da Austrália. Assim? Pezinhos chineses.
É. Seu Tinder você não mostra, né, o cachorro?
Seu Tinder.
É. Olha o rei também. Do brechó.
Eu não tenho.
O rei do brechó tá impossível.
Eu não tenho.
Comprando terno no Mercado Livre. É.
Fala assim do Gustavo Carrara, não, pô.
Eu não tenho.
Bom. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês querem saber o que vai acontecer com o Vorcaro?
Ei, lá vem o Vorcaro.
Puta, o Vorcaro.
Eu não vou contar.
É o Vorcaro, Alexandre
e a Paramount. Moraes.
E a Paramount.
E as tarifas de embarque que você
boa.
Trouxe?
Aí, a tarifa de embarque eu vou trazer
que o governo
aqui pra
federal
você.
Tá aumentando, né?
Exatamente. Agora você que quer ir pra Guarulhos, que é logo ali.
Sim.
Obrigado, Danuzão. Você tá sempre atento com a gente aqui.
Danúzio, de novo.
O jornal Zuizuzu é Zuzu e Danúzio, né?
Ele acabou, o Danúzio acabou de mandar uma mensagem que bloqueou o Daniel. Aliás, ontem o Danúzio até me repostou. Ó, governo aumenta tarifas de embarque em Guarulhos e mais 13 aeroportos brasileiros. Para você, o governo federal aumentou as tarifas para o aeroporto agora internacional de Guarulhos. Se você quiser ir para Viracopos, em Campinas, além de outros 12 terminais regionais. Se tá fácil aqui no Brasil, se quiser fugir para o exterior, você também vai pagar a taxa que o governo adora. Viracopos, 33,44.
Vocês sabem.
Putz, que o pobre ia andar de avião.
É.
Vocês sabem que vocês são muito brincalhões.
Pois sim, um pouquinho.
E eu acho muito arriscado a gente brincar com coisa séria.
Tipo?
Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas no Rio de Janeiro nós tivemos quase um avião pegou um drone.
Certo.
O Comando Vermelho está agora se especializando em drones, inclusive esses drones da ucraniana.
Sim. Das guerras.
Então, vai ser uma guerra complicadíssima, porque agora você tem essa tecnologia acessível para os caras ter. E granada, o cara faz hoje com computador. O cara faz granada hoje em dia, o cara consegue produzir.
Exatamente.
Essas granadas que você tem essa tecnologia da guerra, que é tudo coisa barata.
Opa.
Que vão aprendendo na Ucrânia.
Foi feito, a guerra mudou então, por causa disso.
Exatamente. Inclusive. Então a gente brinca muito e fala muito, mas é assustador o que está acontecendo nesse país com o narcotráfico.
Então,
os caras estão ficando grandes ao ponto da gente não conseguir mais dominar
exatamente.
As facções.
Então por que que não nomeia?
E aí fica essa conversinha para lá e para cá, mas
é preocupante.
Não, é, lógico
sabe
que
uma
é,
forma de, não de resolver, mas que poderia ajudar muito? É classificar esses grupos como terroristas. Por que que o governo não quer classificar como terrorista se chegou nesse ponto? Aí fica a minha pergunta e o questionamento. Amanhã vocês me respondem no mesmo horário aqui no Zuizuzu. Vamos lá para a economia, porque se você quiser, né? Porque tem nosso convidado ainda especial.
Eu acho que está muito brincalhão.
Não brinco, não.
Tá
não brinco.
Muito, eu trabalho muito risadinha.
Uma notícia, uma
gracinha. Uma notícia, uma piada, uma gracinha.
Não tem mais...
Como é que ele chama? É o gracinha lá, que era da
Alexandre Garcia.
Alexandre Garcinha. É uma buzinada e uma notícia. É para descontrair. Aliás, eu quero agradecer o carinho imenso que eu recebo da população.
Sim,
falando que eu sou o mais contraído do Brasil.
Pessoal da faixa de Gaza.
Queria agradecer imensamente. Você que é taxista, Moisés, que sempre me apoia.
Credibilidade com riso.
Ele só conhece, ele só conhece o Moisés taxista.
Mas isso. É pra melhorar o cortisol da população. Se você não
boa.
Rir, Emílio, você vai chorar
vamos
por
rir.
Tanta notícia ruim. Vamos pro homem da China ou não?
Vamos agora que o professor vem com notícia. notícias muito boas agora.
Aí, boa.
Porque é a hora do professor Samidana. Sem solte remédio. A vinheta, porque vai começar. Foca, foca!
Foca, economia! Foca, economia! Samuel Dan!
Foca na economia!
Muito obrigado. Começamos para falar das eleições de 2026. Isso porque a BTG, junto com a Nexus, divulgou uma pesquisa ontem, não sei se vocês viram, e a pesquisa, só lembrando que ela foi feita por telefone, 2.003 pessoas responderam, todas com 16 anos ou mais, e foi realizada entre os dias 10 e 12 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é BR07981/2026. Então, vamos lá. Começamos para a simulação do segundo turno, que é o que interessa.
Certo.
Mesmo resultado da passada. Lula com 47, a gente tem aí, e Flávio com 44. 8%, eu não consigo enxergar a fala que ainda é branco ou nulo.
E 1% não sabe e não respondeu.
Não sabe e não respondeu. Então, está dentro da margem de erro, mas parece que ficou estagnado. Ou seja, acho que o período que começarem as propagandas na TV vai ficar mais acirrado à medida também que a gente chega mais perto do pleito, da data do pleito. O que acontece também? No primeiro turno, o Lula oscilou, ele desceu de 42% para 40%, uma variação dentro da margem. Mas o Flávio manteve os mesmos 34%. Caiado vem com 5%, Zema com 4% e Renan também com 4%. Agora, o que não dá para entender é que, teoricamente, os votos do Caiado, do Zema, do Renan, iriam para o
Flávio.
E se você soma, não vai.
Sim.
Então, não dá para entender direito o que acontece. Você tem ideia do que pode, ser essa questão?
Alguma, você pode ter, você tem divergências, né, na própria direita. Às vezes o cara é mais liberal, o Flávio ele se coloca mais como conservador, mas ele fala que, pelo menos na parte da economia, ele também vai ser mais liberal. Cita várias vezes o Paulo Guedes. Não tem muito porquê, né, das pessoas que vão votar nesses três candidatos. Não apoiarem o Flávio, mesmo porque isso aí já aconteceu em 2022, né? Em 22 você já tem um exemplo dessas pessoas que não votaram e viram aí como é que é o governo Lula, diga a
Margarida. Não,
é
que tem sim como acontecer isso, porque tem gente que não quer mesmo
Bolsonaro.
Sim. Até porque você vê em Minas Gerais como que foi a votação no Zema e como foi a votação no Bolsonaro. Então tem esse lance.
É o percentual mínimo, mas
exatamente. Não, então, mas a pesquisa mostra...
Não necessariamente que não tinha todo mundo
migre. Pesquisa mostra algo que eu não tinha visto em outras, que a rejeição do Flávio é maior que a do Lula. Segundo a pesquisa, o Flávio tem 50% de rejeição e o Lula 46%.
Porra. A gente pesquisa. Só está esquecendo de um dado. A gente não sabe onde foi feita essa pesquisa e a gente está falando de 2.000 pessoas, que é nada.
2.003 feitas por telefone em todo o Brasil entre os dias. É a metodologia aí da pesquisa.
Sim, mas isso é nada.
Mas todas as pesquisas ficam mais ou menos entre 2.000 pessoas. Essa é uma média, tá? De todas, não só dessa, de todas. Concordo que tem seus problemas. Agora, uma coisa interessante é o que revelou a pesquisa sobre onde e por que votam. Os eleitores percebem que o Lula defende mais as mulheres, a desigualdade social, a educação e saúde, na opinião dos eleitores. Na pesquisa. Já o Flávio é melhor, segundo a pesquisa, na percepção de...
O Flávio é mais bonito.
Controle de inflação.
A tendência das mulheres é votar no bonito.
Melhorar a segurança pública e combater a corrupção e o crime organizado. Então, acontece isso. Dá para lembrar, vocês lembram em 2014, a Dilma com Aécio? Foi voto a voto, foi por pouco lá. E o que a gente vê que deve acontecer também nessa. Agora, o setor privado, o que faz? Você é empresário, o que você faz? Você paralisa tudo, porque você não sabe para onde vai o barco.
Vai pro buraco, então, Samir.
O cara tira o...
Você sabe para onde vai?
Vai pro Paraguai.
O barco vai pro buraco.
A gente só não sabe quando.
Não é isso?
Então, mas essa é a pesquisa que saiu mais recente. Assim que tiver outras, a gente traz aqui. Não sei se vocês viram, tem a MP do frete dos caminhoneiros também. O que acontece?
Estão em greve,
vai ter greve ou não?
Estão em greve.
A MP...
Não estão em greve?
tão mais parcial. A MP...
Que Santos estão em greve, né? Isso aí você não deu a notícia?
É, lógico que não.
Ontem
é,
eu dei. Jornal aqui, o jornal que... fraco, viu, gente?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Jornal fraquíssimo.
A gente brilha cada dia.
Calma aí.
Foi pra ele.
Eu passei a notícia pro Sami.
Ele não...
E se você tivesse a oportunidade não, não, de falar, porque você já fez o Clube Irmão Caminhoneiros de forma mais maestria. Você representa muito. Eu sei. Você representa a classe.
Agora é orgulho.
Eu sei. Então deveria ter falado. Mas os caminhoneiros é parcial a greve.
Dele agora.
É lógico.
Vamos falar o seguinte.
Quem é caminhoneiro do Pânico? Você é o maior caminhoneiro que tem aqui.
Você não deu, não vem com essa
pode colocar.
Não.
Cara, agora passa a notícia.
A culpa é do Danuso. É do sindicato dos caminhoneiros.
Clube Chão. A culpa é do Danuso.
Eu sei que Santos, eu esperava que você trouxesse essa. Você é o editor. Eu
te decepciono muito.
A ficha é você. Você que traz a notícia.
Mas quem é?
E não deu. Olha lá, temos até imagens.
Mas é parcial. O Sami vai explicar bem agora.
Não, o que acontece?
Ai.
Bom, além da... vamos focar na questão econômica, depois a gente vê a greve.
Beleza.
Vê aí, Zé. Tá.
Sem
Google,
remédio ele fica sério, isso. Né, bicho? Olha lá, ele quer fazer rápido hoje.
A MP caduca na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. A medida foi assinada em março pelo Lula. Isso depois que os caminhoneiros autônomos ameaçaram paralisar o país, isso em março, com o preço do diesel que tinha disparado no início da guerra. Agora, como o prazo se esgota, a pressão voltou. O governo fala que vai aprovar. A Secretaria-Geral da Presidência diz que tem garantia de que a proposta vai passar no Senado.
Vai passar o quê?
A proposta de continuar o desconto. O governo está subsidiando o diesel.
O que eu estava falando hoje, e foi a minha briga,
certo.
Dentro da... É que vocês não vêm na reunião.
Não, é porque reunião, quando eu venho, eu tomo bronca.
Não, ninguém vem, ninguém chega cedo aqui. Eles chegam na hora e querem se perfazer aqui.
A gente aprendeu com o Romário.
Tudo Romário. Aí, na discussão da reunião, estava colocando o seguinte, que agora, foi ontem isso, que o Lula colocou, batizou mais a gasolina.
Certo. Não, ontem é de 30 para 32, isso, do etanol.
Tudo bem. Então,
mais.
Foi batizado... Foi batizada a gasolina, deram uma batizadinha a mais. Isso prejudica o automóvel? É isso que eu tinha falado. Isso vai prejudicar mais o automóvel? Vocês sabem? Ninguém sabe.
Pelo que eu li.
Ninguém sabe.
Pelo que eu li.
Você é especialista?
Não.
Não é? Então teria
então,
que ter um especialista.
Pra mim, então.
Pergunta pro Rufo.
Teria que ter um especialista.
Cadê o Rufo?
Vamos chamar a Maria Gasolina.
Agora já foi.
Não, mas vamos
agora
lá.
Já foi.
O Senado não está bom para o governo. Por quê? O Lula tem enfrentado muita resistência por lá. O presidente da casa, que é o Davi Alcolumbre, não tem dado sinais de entusiasmo desde que o Messias teve lá a indicação do Messias. O que, que acontece na prática agora? Na prática, os caminhoneiros querem uma tabela para as empresas pagarem mais, o que, obviamente, teria uma inflação. O Zé Trovão, que é parlamentar agora, quer também um piso salarial de R$5.000 para motoristas na CLT e quer anistia para quem protestou lá em 2022, que os caras...
Tem multa de 500 pau.
Alguns tomaram multa. Só que você tem um problema. Vários problemas. Primeiro, um dos maiores culpados disso é o próprio governo. Porque o Lula, em outras gestões, ele fez incentivo à compra de caminhão. Aí comprou um monte de caminhão, tem um monte de caminhão no mercado, muito caminhão, frete lá embaixo. A outra coisa é que o Brasil perdeu, desde nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de motoristas. Por quê? Porque tem enxugado o tamanho. Aí você vai aumentar o custo, o que vai acontecer? Vai enxugar mais. Outra coisa que acontece muito nesse caso, mas é comum no Brasil, são os benefícios concentrados para custos diluídos. Ou seja, o setor vai lá, se organiza e pode fazer uma paralisação. E aí todo mundo vai pagar um custo mais alto no frete para compensar o que esse setor está fazendo.
Bom, aqui, ó, nossa audiência está dizendo que vai dar problema nos carros.
Vai.
Eu também não sei essa informação.
É.
O nosso jornal está capenga.
É, carros com 20 anos para mais pode dar muito problema e outros pode ter um desgaste mais rápido.
Boa.
Das mangueiras aí.
Ó, o gordão fez Senai rapidão.
O gordão olhou no...
No Senai.
Você quer informação ou você quer que eu seja especialista?
Eu quero um especialista.
O especialista falou na matéria.
Você faz o Rocambole News.
Tá bom.
Muito bem.
E tá muito bem com o Rocambole News.
Eu tô tentando buscar informação.
Quando tiver o Rocambole News, a gente chama você.
Mas é isso, eu tô lendo aqui.
Não queira se intrometer.
Meu Deus!
Numa outra pauta.
É isso aí, né?
Certo?
Certo.
Fica se intrometendo na outra pauta. Isso. Eu entro no GPT.
Ah, não é GPT, tá no G1.
Não. É especialista. Eu já falei, precisamos trazer. Eu vou trazer o especialista agora pra vocês. Do quê? Do magnésio.
Aí é bom. Sim, hein?
Aí, vai.
Aí sim.
Quem veio agora?
Vê se o cara manja.
Pergunta... Vê se o cara manja. Faz qualquer pergunta do magnésio.
Faz aí,
esse
manja, hein? É.
Aí, faz qualquer pergunta.
Eu
qualquer
vou fazer uma.
Pergunta de faça, magnésio.
Melhorador.
Melhor. Ah, isso é fácil. Melhorador.
É
isso aí é muito forte esse resultado.
E é o seguinte, isso aqui que a gente vende é uma formulação especial. Isso. É um magnésio 5.0, porque são 5 tipos de magnésio em 2 cápsulas, que é o que você precisa por dia. É isso?
É isso mesmo. Você toma 2 cápsulas à noite, ajuda a baixar a ansiedade. Atenção, o recado é especial para você que vive reclamando de dores. Principalmente no frio, né, Emílio?
Opa.
As dores é terrível.
Piora.
Nossa, piora. Sabe por quê? No calor relaxa. O frio a gente se contrai. Outra coisa, eu vou dar um dado aqui importante. Números de infarto aumenta nos dias frios. O risco de infarto aumenta. Você precisa usar esse suplemento. Você precisa. Vai cuidar da saúde do seu coração. Ajuda na prevenção do infarto. Ajuda na prevenção do Alzheimer. Quem tem muito esquecimento. Esquece demais. Risco de demência. Esse suplemento ajuda. São mais de 300 indicações. Ué, mas é bom para tudo, então? Ele tem mais de 300 benefícios para cuidar da sua saúde. É isso aí.
É isso aí.
É saúde.
É isso aí. E muita gente tem deficiência do magnésio. Às vezes você não dorme bem, você está mal-humorado. Por quê? Porque você tem baixo magnésio.
Exatamente.
No organismo. Você precisa equalizar isso. Somente 2 cápsulas vão fazer você dormir bem e acordar bem-humorado e disposto.
E se a gente for perguntar aqui, Emílio, para pessoas que usam aqui na Jovem Pan, aqui no programa, muita gente fala, tô tomando, tô dormindo bem, não tenho dores, não tenho cãibras, melhora o funcionamento intestinal. É um suplemento indispensável, tanto para o jovem que está na escola, na faculdade, a partir de 18 anos já pode usar esse suplemento, melhora aqui, ó, concentração, foco, memória, aprendizado melhora, e para a pessoa também que é idoso, que vive reclamando de dores, ai, que dor aqui, que dor ali, vai melhorar suas dores. É um suplemento, não é medicamento, mas o resultado vem com certeza. Agora, vou te falar, já vou adiantar, hoje. Tem uma promoção que eu nunca fiz, Emílio.
Aí, vamos lá, manda bala.
Promoção fantástica para você pegar o telefone e ligar agora, 0800-787-9090. Só vende nesse telefone, não vende no site. Cuidado com falsificações da internet. Só vende no telefone 0800-787-9090. É o novo número aí da Lírios, ó. 0800-787-9090. O que nós vamos fazer, Emílio?
Ah,
capricho.
Sabe essa caneca linda da Stanley?
Sim.
Nós vamos manter o desconto. Você só paga 20% do valor.
Legal.
Frete grátis para o Brasil todo.
Esse é presente.
E agora vai ganhar também com a cafeteira.
Opa,
todo mundo
a
pede.
Caneca Stanley. Olha que linda essa caneca para o Dia dos Pais. Isso aqui é um presente.
Legal.
Que a Lírios trouxe para acrescentar na promoção.
Então, a cafeteira.
A cafeteira caneca... portátil. A caneca
e a creatina.
E a creatina.
Presentes.
Três presentes para quem ligar agora.
Quanto você tem no estoque?
Temos 1000 kits com essa caneca linda da Stanley. Só a sua caneca aí, ó.
É, exatamente. Então liga agora no 0800-787-9999. Só é 9090? É a ligação.
Exatamente.
Então é 0800-787-9090.
Essa promoção não vale o QR Code, viu?
Não vale o QR Code. É só no telefone. 0800-787-9090. Ligação grátis, atende todo o Brasil.
Show.
Liga lá agora, porque a promoção está especial.
É isso aí.
Boa!
É isso aí. Gostei desse blazer aí, hein?
Você gostou?
É, bateu.
Isso aqui, meu amigo. Pau. Oi?
Quer bater um rolo, Paulo? Ah,
não, não, isso aqui é vicunha.
Bazar, no Brasil, bazar da granja.
É, vai, não, que, não, vai que cola.
Esse aqui é vicunha. Vicunha.
Nossa, aqui é, você nem sabe o que é. Você não fala português, bonito.
Esse não fala português, não. Esse aqui é
o Chico Carrara, gente.
Põe aí no Google. Joga no Google.
Enquanto cunha.
Eu posso fazer um breakzinho?
Por favor.
Bora. É a vinheta já?
Já?
Então é o seguinte, liga lá porque a promoção é muito especial para o nosso
ouvinte, o nosso a ouvinte. Audiência.
Dia dos Pais.
Pô, canequinha
show. Solte a
show.
Vinheta porque chegou o nosso Vamos. Convidado.
Se segura aí que hoje o pau vai torar. Um jornalista e influenciador brabíssimo.
O maluco é brabo.
O cara tem opinião forte e não arrega pra ninguém.
E eu vou falar pra vocês porque o que que tá por trás, aí vocês façam o raciocínio de vocês.
Nem sei.
Bombadaço nas redes sociais. O conteúdo desse mano faz o povo pensar e repensar suas opiniões.
Que Neymar tenha saúde, tenha força. Quem sabe, mais uma Copa do Mundo, né? E quem sabe, trazer o Hexa.
O grande Marcelo Renault. Ah!
Muito bem. Renault! Está aqui o nosso querido. É Renault ou Renault?
Renault. O texto foi feito de uma forma certa.
É uma licença.
Mas é Renault.
É, porque eu...
Tem acento e tudo. Tá
claro. É Renault. Então é o Renault que está nas redes sociais. Quem vai fazer a primeira pergunta? O Albeta, que é o homem das perguntas.
Bom, eu queria saber, né, como você é jornalista. Aí de formação. Opa, deu uma bugada aqui. A tua opinião da polarização política ali nas redes sociais, né? Como que você começou nas redes, e como essa polarização tomou conta de todo mundo, né? De todos os influenciadores, de todos os jornalistas e a dúvida das pessoas de confiar também nos jornalistas de hoje.
Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui no sofá mais famoso do Brasil, né? Tá. Que depois que a Camargo morreu, esse isso, aqui ficou o mais poderoso de todos, né?
Pô, ele é mineiro, ó.
É mineiro.
Isso aqui é mineiro.
Mandar um abraço pro pessoal lá de Varginha.
O homem de Varginha.
Eu tava sendo homenageado lá ontem em Varginha, lá, minha terra natal. Um abraço pra Ana Rios lá, que a vereadora lá. Um abraço pra todo mundo lá de Varginha. Pessoal muito querido. Ô, Alba. Obrigado, eu sou tão fã, você sabe disso,
muito
né?
Obrigado.
Eu tô lá sempre lá com o teu irmão lá no Linhagem Geek lá. Rapaz, é o seguinte, eu trabalhei 22 anos com jornalismo. E o jornalismo desanimou muito com essa questão da polarização. Quanto tempo que eu tava no SBT lá em Varginha, eu não tive muito problema não. Porque lá tem a TV Alterosa, era mais tranquilo. Depois que saiu já era Bolsonaro, a redação virou um inferno. Porque alguns já eram pró-PT, outros eram contra o Bolsonaro. Então, uma das coisas que me desanimou muito, que me fez parar, foi quando o Bolsonaro levou a facada. E Juiz de Fora, eu era editor de texto, Juiz de Fora era ligado a mim. E o diretor teve um chilique. Virou e falou assim, só me dá a notícia que ele morreu. Aquilo começou a me despertar.
Caramba.
Aquilo começou a me despertar. Eu falei, ó, esse negócio tá tomando um tamanho muito grande. Esse negócio tá se perdendo. E dali foi o que me desanimou, de certa forma, essa questão. Porque por mais que eu seja uma pessoa mais ligada a valores da direita, eu sou muito fã da imparcialidade. Porque nós fazemos um juramento, quando a gente se forma, de ser imparcial. E hoje, não, acabou isso. Porque a questão do influenciador é muito interessante para ter a notícia descentralizada e distribuída. Que antigamente já ficava só em alguns órgãos e tal. Hoje você tem, ela tem tá descentralizada. Então, uma pessoa pode ouvir minha opinião, pode ouvir a opinião do A, do Sim. B, do C, do D e tal. E isso, de certa forma, fere a credibilidade do jornalismo, porque a postura dos próprios jornalistas deixou de ser, de certa forma, imparcial e passou a ser muito parcial.
Exato. Com torcida, né?
Isso é complicado. Porque o caboclo, ele pode virar e dar notícia ali, mas ele vai pra rede social dele, ele dá uma alfinetada, ele, o Neymar tá aí, ó. O Neymar desmascarou um tanto de gente aí
no
jornalismo. Ficou muito claro isso.
Mas o povo não está muito preocupado com isso.
Isso é mais... com o jornalismo de torcida, você diz?
Não, o povo não se importa, porque isso aí é coisa da gente.
É bolha, você acha?
É bolha.
O grande público
nem sabe quem é a gente.
Deixa eu só pedir um golinho d'água, tem água aí?
Lógico que tem.
Eu quero experimentar água daqui, porque eu sei que
tem cachaça também.
Eu sei que tem convidado.
O Justus não gostou.
10,90, falou que era horrível.
É água da torneira.
É torneiral.
Você sabe que fica no pé.
Quer? Eu tenho aqui. A minha tá com gás.
É uma honra. Aqui, sabe o que eu percebo bastante hoje? É uma...
Você quer tomar? Você toma no bico? Toma no bico. Você tem nojo ou não? Você sabe... Você, você sabe que na Índia... Na Índia, o indiano não toma água aqui, ó.
Mas lá o cara ele toma no rio.
Não, não.
O cara bebe
não,
no Ganges, passa um cadáver. Sabe que
os indianos são muito bons
de
higiene.
Você sabe por que indiano come com a mão?
Sim, porque com a outra ele se limpa.
Não. Não é? O indiano come com a mão porque ele tem nojo de comer com o garfo, que alguém pode ter colocado o garfo na boca.
Ah, parou. É. O que tem de intoxicação também.
Sim. O meu avô perguntava, você é morfético? Aí meu fala assim, ó. O povo já que falava morfético, né? O leproso. Fala, não sou. Mas sabe o que eu percebo?
Morfético. É. Já com o termo antigo, né? Antigo. Não usar, mas caiu em desuso.
Ser morfético. É. Ser morfético. Mas o negócio é o seguinte que eu percebo. É tudo hoje, é muita emoção. É tudo emoção instantânea.
Exato.
Hoje é a dopamina dos 5 segundos. A pessoa assiste meu vídeo ali, ela já fica indignada ali. 5 segundinhos, 10 segundinhos, ele já passa para outro vídeo. Então a informação está muito rápida hoje. Eu vejo essa grande diferença. Antigamente você tinha uma notícia de TV, o Fantástico dava uma notícia à noite ali, tal, rendia a semana inteira.
Parava.
E era verdade. Tudo que eles falavam, a gente
era verdade.
Verdade.
Agora, hoje virou direcionado. Exato. A gente sabe o que está por trás disso. A gente sabe o que está por trás. Money. Sabe disso? Todo um... Hoje as emissoras, as empresas dependem de patrocínio.
Não, e... tudo é um tripé, né? A gente precisa. Credibilidade,
sim.
A gente precisa audiência e a gente precisa faturamento.
Sim,
e
alguém que pague.
É, alguém para pagar o programa, né?
Isso aqui não custa caro.
Tem
que dar número, né?
Você tem que dar número e você precisa ter a credibilidade da audiência.
Eu vejo uma hipocrisia muito grande nisso. Porque a gente precisa manter. A Jovem Pan não estaria do tamanho que está se não fossem os patrocinadores, se não fossem os investidores em cima disso. Então, hoje, de certa forma, parece que criminalizou. Você ter patrocínio, você... Por exemplo, hoje você está falando dos influenciadores aí, a quantidade de gente que tem.
30 milhões.
30 milhões. Coitado, o fuzil está prestes a perder um tanto aí e se raspar a cabeça.
É.
Então, o que eu falo? A situação é a seguinte, a internet está aí. Se o cara quer investir em mim, que dou minha opinião ali, e ele entende que eu tenho um engajamento que dá um retorno, qual que é o problema disso?
Mas você já... Você é um profissional.
É, sim, exatamente. Sim.
Entendeu?
Transitou na redação.
Você sabe como funciona.
Mas
como é que
eu não acho que eu sou um jornalista na rede social. Eu não sou jornalista, né? Jornalista, ele apura, ele é imparcial, ele olha um lado, ele olha o outro, tal. Ali é a opinião do Marcelo Renault. Eu coloco um jornalista de várias opiniões, mas é mais para me preservar em algumas coisas. Tanto é que eu não levei nenhum processo até hoje. Mas uma coisa ali, porque eu tenho a minha liberdade de falar como jornalista. Mas sendo bem sincero com vocês, ali eu tô dando a minha opinião.
Sim. Ali, ô Marcelão, mas assim, ali você tá dando a sua opinião. Mas você tá dando sua opinião com base em algo que você verificou, que você apurou.
Mas eu não sou imparcial.
Não, eu porque sei, eu sei, mas assim, é a sua opinião com base em algo que realmente é concreto. Porque a gente vê também, e isso dos dois lados, tá? Tem gente que dá opinião... só puxando para um lado e aquela opinião nem é verdadeira, porque o fato não é verdadeiro.
Aí é a coerência. Eu não sabia que eu era coerente. A audiência falou que eu era coerente. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu cobro a esquerda, eu cobro a direita também.
Exato.
Tem muita hipocrisia. O Morgado me segue ali, o Alves me segue ali e tal. Eu falo diretamente, eu cobro. O tempo todo que eu falo assim, ó, você seja direita, mas você seja direito. Porque não adianta nada você virar...
Então, jargão.
Aí eu falei assim, eu botei uma bandeira do Brasil no corpo, botei uma camiseta da seleção brasileira, eu sou fã do Bolsonaro, eu sou a pessoa mais correta do mundo, eu sou cristão. É. Eu tenho a raiva do povo que fala assim, ah, mas eu sou cristão. Que como é? Se certificasse eu sei de alguma coisa.
Exatamente.
Aí eu leio a Bíblia. A pessoa que mais leu a Bíblia que eu conheci, que foi o avô da minha esposa, tá aqui, é o caboclo mais ruim que eu conheci.
Entendi. É, tem que fazer. Se você sabe que na Torá. A Torá é muito.
Tem, só que vai ficar bravo.
Tem muita sabedoria. Na Torá diz o seguinte:
eu sou muito fã
disso. Se você vai fazer alguma coisa errado, que faça direito.
Que faça direito.
Entendeu? Se você vai fazer errado, faça com direito.
Que vai parecer certo.
Exatamente. Então, é aquele negócio que a gente sempre fala. O jornalismo que a gente faz aqui é um péssimo jornalismo.
É bem meia boa, muito ruim.
Mas isso a gente deixa...
Mas a gente deixa claro.
O brasileiro é péssimo, porque a audiência é altíssima.
Tá copiando, isso a gente deixa muito claro para nossa audiência, que o nosso jornalismo é péssimo. É roubado, é zuizuzu.
É uma porcaria, é amador.
Eu te acompanho desde a época do teu avô ali, do Macacaralho. Nem era teu pai, era teu avô.
Não, aquele era papai.
Verdade.
Papai.
Papai foi do Pânico na TV.
Não, aquele é papai. Bonito, papai.
Eu acompanho.
Era um mito.
Era mesmo.
Hoje eu sou um boato.
Que
fez. Já foi, né? O mito passou.
Apenas um boato. Aquilo era um mito.
De maneira alguma, eu falo que a trinca é a Silvio Santos, Ratinho. Eu sei, inclusive, mandar um abraço pro Ratinho. O Ratinho tá assistindo. Um
abraço.
Falei pra ele, pro Ratinho, que eu ia estar aqui. Falou assim, o programa que deu mais retorno pra mim.
É verdade.
O Ratinho é muito gente.
Mas nunca pagou um churrasco pra nós também.
Pra ele...
Mas posso fazer uma provocação em relação a isso que você tá falando? Do teu jornalismo, cara? Que é o seguinte, agora esse jornalismo opinativo, o cara começou a ter muita notoriedade. Todo mundo começou a conhecer esses caras de rede social.
Certo.
Isso também não confunde a cabeça de quem comunica, porque o cara tem uma interferência política, ele vai para um lugar, às vezes, que ele não tinha. Antes era um cara da redação, que era um cara que você já trabalhou muito tempo nesse lugar. Quando você vai na rua, os caras te reconhecem. Pô, você é muito bom, você está mudando o Brasil. Isso não confunde quem também... É o emissário?
É muito prepotência também que está mudando o Brasil, né? Eu falo assim, eu emito uma opinião ali, se contribui para alguém, tá legal. O que eu acho mais complicado hoje é não ter apuração. Eu vejo isso que aconteceu com o Ricardo Rocha, o jogador Ricardo Rocha. Ele foi lá, ele foi viajar para a Copa do Mundo, lá para os Estados Unidos. A Polícia Federal falou, chamou ele e falou, você não pode não, você tem uma pendência aqui. Ele foi ver que pendência que era. O caboclo paga 10 mil reais de pensão por mês para a filha. Ficou uma dívida de 2024, de 2 contos, que o advogado dele comeu bola. Pessoal, você sabe como é que é? Você deixa o advogado,
sim.
O advogado não olha o sistema ali o tempo todo, tal, deixa na mão de estagiário, não olhou. O que aconteceu? Ricardo Rocha foi chamado ali, atrasou a viagem 4, 5 horas, saiu na imprensa inteira. Tudo quanto é a imprensa. Ricardo Rocha é preso por não pagar pensão. Aí as meninas lá do UOL descendo a lenha nele, que não sei o que lá. O único jornalista que ligou pra ele fui eu. Porque eu sou amigo do Roberto Carlos, jogador. Mas, Roberto, é verdade, isso, Ricardo Rocha tão honrado, acabou que tão correto. Será que ele fez isso mesmo? Aí na hora o Roberto falou, não, tenho certeza que não. Aí o Roberto falou com ele, passou o WhatsApp dele pra mim. Eu fui o único.
Olha lá, apurar. Que é o jornalismo isso.
Apurar. É o único que perguntou pra ele, é verdade isso? Isso aconteceu, não aconteceu? Então eu falo, hoje perdeu-se aquele negócio. É, o Metrópolis da notícia, sai todo mundo replicando.
Exato.
Sai todo mundo replicando. Alguém pegou o telefone e ligou pra ele, perguntando.
É porque não vende falar que o cara pagou. Então,
mas não vamos ser hipócrita também.
Do quê?
Porque o jornalismo é sensacionalista, pô.
Precisa vender.
Foi. É, você precisa vender. É isso.
Manchete.
É isso aí, é pra vender.
Mas assim, você destrói a reputação, você destrói nome, Emílio. Isso é uma regra. Eu acho que se você formou em jornalismo, você quer fazer jornalismo, porque hoje também você é formado em jornalismo, não adianta nada. Não adianta nada, nem precisa de diploma mais. Qualquer um vai lá e fala que é jornalista, pronto, acabou. Mas o caboclo que chega ali, ele destrói uma vida, ele destrói uma família diante do... Às vezes um jornalista não gosta de você, vai lá e coloca lá, Emílio Zurita faz não sei o que lá no Pânico, imita não sei o que lá e tal. Todo mundo se replicando, daqui a pouco tem um cancelamento em cima de você, a tua reputação. Sim. Tudo bem que você é incancelável, que eu sei que você é, também que é quase de cancelar.
Não, não fica falando assim, porque senão... Existia uma máxima...
Mas você é grande.
Existia uma máxima que falava o seguinte... Nunca brigue com o jornalista. Por quê? Você nunca pode brigar. Porque você nunca pode brigar com alguém que tem um tonel de tinta para falar mal de você.
Opa.
Então, quer dizer, o jornalista, você vê esses caras quentes, o Léo Dias, né? Ninguém briga com o cara porque o cara tem lá um canhão na mão dele e vai falar mal do cara mesmo.
Concordo.
Então é isso. E alguns artistas se protegem. Fazem alguma coisa e tem proteção desses caras. Tem alguns que ninguém
blindado.
Fala mal. São blindados por um motivo ou por outro, que também a mim não me interessa, não me cabe aqui falar isso. Mas é assim que funciona o business. É um negócio, né?
O lance é o seguinte, eu falo até para quem tá começando a dar opinião na internet. Cria casca. Aguenta, que vem pancada, vai vir paulada. Eu mesmo vim, comecei, eu estourei em novembro, eu tinha 70 mil seguidores, eu ganhei 1 milhão em 4 meses. E dali pra frente eu fiquei todo deslumbrado, todo feliz, empolgado. Falei, caramba, tô crescendo, que massa e tal. E de repente começa as pancadas, começa as pegadinhas, começa os problemas. Então,
não você tomou paulada?
Nossa,
tipo,
demais.
Mas de que
primeiro
tipo?
Eu tomava da esquerda.
Da direita muito. Também.
Da direita eu tomei no começo porque o algoritmo entregava pra todo mundo.
Ah, sim.
Aí depois o algoritmo te fecha mais na bolha da direita.
Sim.
E aí eu comecei. Aí que comecei minha treta com o pessoal. E aí que vem o seja direito, seja direito. Que eu comecei a cobrar o pessoal. Ah, Marcelo, você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. O povo patrulhento, o povo da direita.
Exato.
Você não pode sair uma vírgula fora do lugar. É isso, eu acho hipocrisia.
Como que você consegue lidar com isso? Porque você falou, foi pouco tempo que você atingiu essa marca, sim, de seguidores, já tomou porrada da esquerda, já tomou da direita, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, e é justamente essa questão, como você aprendeu? O pessoal que ficou, porque o pessoal segue porque você fala alguma coisa, isso não é só com você, isso é com várias pessoas que vão aparecendo, que talvez as pessoas acreditavam que tinha outro tipo de ideologia, mas quando descobre, fala que é de direita, começa a seguir. Só que é justamente isso, se você fala alguma coisa que elas não querem ouvir, aí já te massacra. Como que tá hoje suas redes sociais e as pessoas que te seguem? É pessoas que entenderam que você precisa ser coerente, ou são pessoas aleatórias? Como que tá hoje essa relação?
Hoje o meu engajamento, hoje no YouTube eu sou pouco conhecido, mas no Instagram tô forte ali. Mas a questão da coerência. Uhum. Eu sempre busco equilíbrio. Exato. Eu sempre respiro uns 10 minutos antes de gravar um vídeo e penso, como é que eu posso buscar um equilíbrio aqui? Claro que precisa do show, precisa do barulho, você precisa fazer um sensacionalismo, como o Emílio disse e tal. Mas hoje as pessoas estão mais assim, já me conhecendo como uma figura coerente dentro dessa bolha do Instagram. Quando eu tô nessa área assim, tá uma parte mais segura. Mas eu vejo, eu tenho amigos petistas assim que chegam, Marcelo, nossa, eu te sigo, gosto muito de você e tal, da tua coerência e tal. Porque eu falo, nem todo mundo tem todo bem, nem todo mundo tem todo mal.
Exatamente.
Então tem que haver o equilíbrio. Então eu devo muito isso, falei até no meu discurso ontem lá em Varginha, que eu devo muito o que aconteceu hoje à coerência e às mulheres. 65% do meu público são mulheres.
É porque nós somos bonitão,
chamosão. É lindo!
Ó, aqui, ó, nós dois, ó.
Elegante!
Dupla sertaneja.
Olha só, nós. Tipo, cara bonito, testosterona para dar e vender aqui pra mulherada.
O cara é macho, pô.
Inclusive, eu trouxe presente pra vocês e eu trouxe presente pra vocês.
Deixa eu te falar, a rede social dele, pra você seguir, porque agora a gente tá no Brasil e tem muito petista aqui.
Opa,
também.
Opa, sim.
Tem muito petista. Tem muito,
no 24, né? No 24, eu fiquei sabendo, né?
Não, 24 é. Pô,
24 é bandeira,
redação.
É todo mundo cabelo azul.
Redação. Ah,
mas ontem, por exemplo, na votação da homenagem pra mim, votou lá na hora. Dá um medo pro os vereadores não topar.
Pô, na tua cara?
Na minha cara.
Ah, não.
Ah, que os a favores votem agora, os contra também votem e tal. Vocês não vão acreditar. Foram 14 vereadores que votaram. Tá. Foram 13 votos a favor. 13.
Ó, 13. Coisa 13. Boa.
Dois vereadores do PT. Votaram em mim. Pra me homenagear. Por quê? Me acha coerente.
Tá vendo? É isso aí.
Ó. O Instagram seu, que é o sucesso.
Ah lá, você não me...
Qual que é? Marcelo. Ó. Marcelo. Renault, que não tem o O. É. MKT.
Boa.
Marcelo. Renault. Com dois N's, tá? Exato. Você que tá no rádio. Tem 1.300.000 para você seguir agora. E você põe o quê? Qual é a periodicidade da bagaça?
Eu faço uma média de 4 a 5 vídeos por dia.
Caramba!
Aí, Alba, tá vendo? Tá trabalhando pouco.
É, eu até, por exemplo, eu tenho ali o Marcelo Renova vende MKT, porque eu venho do marketing também, né? Depois que eu saí do jornalismo, eu fui pro marketing pra ganhar dinheiro, pra começar a ganhar dinheiro, melhora um pouquinho.
Tá certo.
E aí, eu tive que abrir mão da minha agência, hoje quem cuida é minha esposa, junto com o gerente lá, porque eu fico o tempo todo vasculhando assunto, procurando assunto pra comentar pro pessoal. E muitas vezes eu nem comento e o pessoal já manda lá no direct, mas você não vai comentar isso, não vai comentar aquilo e tal.
Então, qual foi o último que você comentou?
Ah, tem o que eu comentei por último agora, deixa eu lembrar aqui. Ah, tem vários. Hoje eu já comentei dos caboclos que tomaram tiro, que foram fazer a pegadinha lá.
Isso não era nem pra rir, mas...
É. Os caboclos foram brincar com...
Uma falsa assalto?
Dois funcionários de um Lava Jato foram brincar com o dono do estacionamento, que era amigo deles. Putz. Falaram assim, ó, vamos lá levar uma encomenda lá, vamos brincar com eles. Aí simularam um assalto. Só que o dono do estacionamento tá mostrando um carro pro policial civil que tá de folga.
Eita,
o policial civil sacou a arma, deu um tiro. Um morreu. Putz. Aí eu falei, como é a imbecilidade, essa coisa, essa pegadinha, sim, essa coisa de fazer. Vocês trabalharam muito tempo nessa época, lá na época da banda.
Mas era tudo combinado.
Não tinha tiro.
É. Tudo combinado. Tudo assinado. Tudo assinado.
Você na Zona Leste de São Paulo, você chega numa
tudo
moto.
Tudo combinado.
Na Zona Leste de
São Paulo. É, arruma problema.
É fake.
Você chega numa moto anunciando um assalto, não dá, amigo. Né? Aí não tem jeito. Aí os dois tomaram pipoca aí. Foi o último que eu fiz. Então o pessoal vai. Falei da Damares também, que a Damares falaram que a Damares tinha pulado fora da
e campanha. E a Damares?
Não, ela esclareceu. Ela disse que foi uma questão também de falta de apuração. Porque ela falou algo pro jornalista, que ela falou, eu fiz trabalhei no projeto do Flávio agora, vou parar, volto depois lá na frente. E o jornalista entendeu que ela pulou fora.
Mas até a Janja. Agora juntou a Janja. Ó que trio, ó.
Quem?
Trio Meninas Esperança.
Super poderosas.
Trio Esperança. Anotem. Janja, certo, da Silva.
Isso. Ah.
Michele Bolsonex
e Damares.
Trio Parada do meu apoio.
Trio
Ternura.
Eu não consegui ver com certa pressa, mas parece que a Michele foi solidária. A Janja foi solidária, a Michele.
Juntou lá.
Uai, aí o
vai brincando.
É o equilíbrio.
Equilíbrio? Nossa. Eu vou te falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você. Essa turma sororidade, é de cinema.
É do piru.
Eu vou fazer o... Ó, vou fazer o break pra rede de rádio. A gente continua aqui com o nosso querido Marcelão. Marcelo Renault MKT. Pra você seguir no Instagram. Vai lá, Reginaldinho.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Bem Pro é mais que um alívio. É um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Bem Pro. A dor para, você continua.
Ao persistir em sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas de finanças aqui na Jovem Pan.
Muitas siglas, é CDB, CDI, LCA, LCI. Aí as pessoas ficam na dúvida, como investir?
Pelo app do PicPay, na área de investimentos, existe uma série de produtos. Você vai preencher um questionário, porque você precisa determinar o seu perfil. Daí o PicPay vai oferecer os investimentos que vão combinar com seus objetivos.
É da sua conta, diariamente, às 15 para as 7 da manhã, dentro do Jornal da Manhã.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Jovem Pan. É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mas é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100. Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Presente em São João da Boa Vista, região e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção. São em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209. Em São João.
E ao mesmo tempo abre esse caminho com a China também. Abre esse caminho com a China. Então são negociatas aí, tem esses bastidores políticos. E eu tento levar coerência pro meu público. Eu falo, gente, eles não gostam de ouvir isso. Eles não gostam. Quando eu falo nisso, eles ficam tudo bravos comigo. Olha pra dentro da tua casa. Você quer mudar um país? Sim. Você olha para dentro da tua casa primeiro. Exato. Procura ser correto com a tua esposa, procura ser correto com teus filhos, educar bem os teus filhos e tal. Aí você muda um país. Não, Marcelo, nós precisamos dos políticos, nós precisamos dos políticos e tal. Cara, político na tua vida, eu vou apanhar de falar isso. É um detalhe. É um detalhe. Mas é mesmo. O que você conhece de gente que cresceu na crise sem precisar de político, sim, não está escrito.
É, mas o político pode facilitar pra gente, né?
Pode atrapalhar muito também.
E atrapalha
Uai,
muito.
O que ele tá fazendo com o agro? O meu irmão lá, o Gustavo Renó. O Gustavo é agrônomo, é cafeicultor. Ele pegava empréstimo na época do Bolsonaro ali, financiamento a 2, 3%. Hoje tá pegando a 22,
23%. Caceta!
Como é que aguenta?
É.
Como é que aguenta?
Cara quebra. Mas a gente nunca teve tanta gente quebrando, como esse ano tá do juro, por causa de tudo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, se você perguntar pra mim... O que eu defendo? Eu defendo livre mercado,
sim,
liberdade de expressão total e propriedade privada.
Pronto.
É o que eu acho que é o sim, básico, né?
E não atrapalhar, resto... e não atrapalhar.
É, o resto, e não atrapalhar. O problema, governo atrapalha
eu
muito.
Eu acho que o maior problema que nós temos hoje é a questão da liberdade de expressão.
Também. Esse é... Não, esse é para quem tem voz pública. Por isso que eu falo para você, quem tem quem está preocupado com isso... Com a misoginia, o caramba, é quem tem voz pública. Quem tá na rede social. É. O povão.
O cara que
pegando
o
metrô lá. Porque é, manhã, porque isso.
8 horas da
eu
noite.
Sei, mas é pra você dominar o discurso, entendeu?
Sim.
A narrativa. O que você faz se você é governo? Você precisa dominar a narrativa.
Exatamente. Não dá espaço. Quando
você não dá espaço pra ninguém. É isso que quer. Isso aí é pra calar o opositor.
Sim,
isso aí. É pra calar você, entendeu? Aí coloca e fala, vai ficar 5 anos em cana. Quem é que vai bancar isso? Ninguém.
Você com você mesmo. É. Você
mas estão lá se juntando lá. Juntou,
né? Você que expôs
junto junto a direita, esquerda. Juntou Janja, Michele e Damares.
Ó que time. É,
juntou.
É, fora os senadores, né? Que inclusive da direita votaram.
Mas a questão, por exemplo, da direita agora nesse momento, gente, é que eu falo. A direita tem que aprender a palavra estratégia. A palavra hoje que reina dentro da direita é ego. É ego.
Sim.
Então não é que baixar o ego e começar a pensar numa estratégia. Se você quer ganhar eleição, gente, estuda. Então não pode ficar um. O que eu falei pra você? Ficam me cobrando muito. Ficam me cobrando muito. Você vê que a direita mesmo sabota a própria direita. Isso é um problema hoje.
Mas em sentido a quê, você disse?
Que te cobra? Briga de Michele com o Flávio e tal. Você vê que começa lá de cima, um exemplo.
Mas isso aí é briga da... É madrasta.
Ah, mas agora?
Madrasta
é madrasta.
Madrasta,
então. Mas que eu tenho isso?
É madrasta.
Eu sei, a Michele tá sempre
pressionada. A madrasta não manda na bagaça. Porque acha que é mãe. Não é mãe.
Não.
É madrasta.
É mãe traça. Ah, os filhos não gostam dela, ela não gosta dos filhos.
Você sabe o que é isso.
Ela não gosta.
Não, eu não sei não. Você
sabe o que é isso. Você sabe o que é uma madrasta. É. Madrasta odeia o...
É.
Lógico.
Não sabia. Você que tá me falando. Você que gostava.
O que que eu tenho com isso?
Você sabe como é que é, o Marcelão.
Mas o que que eu tenho com isso?
Sim.
Você?
O que o país tem com isso?
Não, a gente tem que ir lá e votar.
É, votar. Então é isso aí.
Vai lá e vota.
Mas é o que ele está falando da questão do ego, né?
Porque, antagonismo.
Assim, porque assim, ontem, voltando um pouco à notícia que a gente falou aqui da carta do Bolsonaro, ontem eu fiz a pergunta aqui e falei, será que a Michelle não está trazendo informações de lá de cima, do Jair? E aí o Flávio vai e coloca essa carta dizendo claramente que ele é o escolhido pelo Jair, pai. Então, assim, não há mais nenhuma dúvida. Como que você enxerga essa questão? A gente já falou, né, dessa treta, a treta da direita, tem os Bolsonaro, tem a outra que fala que é direita, outra parte que fala que é direita, e o pessoal, cada um quer seu protagonismo. Mas agora vamos falar de quem está lá. Como que você vê a direita votando em coisas que não são favoráveis ao povo, à liberdade e tudo mais, com medo de ser taxado como misógino ou qualquer outra coisa?
Eu acho o seguinte, você ficar preso num discurso para questão de rede social, de opinião do povo, é complicado.
Sim.
Eu acho que você tem que haver uma certa sensatez, uma certa coerência em relação a isso. Mas eu te falo até a questão da Michelle, por exemplo. A Michelle, o que ela fez, querendo ou não, foi um estrago na campanha do Flávio. Mas ali você também entende que é uma mulher muito pressionada, uma mulher que está pressionada há muitos anos. Só que eu falo, a direita, se quiser ganhar a eleição, ela tem que se unir e seguir uma cartilha, seguir uma linha. Sim. A esquerda faz isso muito bem.
Exato.
Então, o que acontece? Quando um vai saindo para um lado, vai saindo para o outro, eu não vou bater aqui porque se você é misógino, você
não
é machista.
Mas não é. É poder, gente. É poder. É o seguinte.
Vai ficar jogando o tempo
não todo. Não é, porque todo mundo está vendo a fragilidade do governo que está aí.
Sim.
Quando você olha a pesquisa e fala, esse governo está fácil ganhar essa eleição.
Isso, eu quero chegar lá.
Aí o que acontece? Aparece muito. Não, aparece muito, porque todo mundo tem chance.
Acha que pode
então
chegar.
Aí o que interessa é o grupo do cara, até ter o segundo turno. Quem vai para o segundo turno? Vai fulano de tal. Aí a maioria das pessoas que tem o pensamento vai nisso aí, porque aí é um ou outro, entendeu? É porque está vendo que o negócio está meio degringolado.
É.
Muito bem. Você pode voltar aqui quando
quiser. Por favor.
Eu gostei de você,
eu
Marcelo.
Eu trouxe café para você.
Falei.
Você trouxe café?
Mineiro.
Você sabe que outro dia... O café está tão caro aqui. Que outro dia eu fui no mercado. Eu